Então, sofreu um pouco no final do jogo ali, quando já estava 2-0, né?
Uhum.
Mas foi uma Espanha dominante e muito impressionante, né? Acho que quem assistiu esse jogo, quem estava com expectativa para essa França e Espanha, estava com expectativa que fosse um jogo talvez um pouco mais emocionante, um jogo mais acirrado. Na verdade, não foi. Quem acompanhou o jogo viu que a Espanha teve a bola por a maioria do jogo, o Rodri fazendo uma partida excepcional. O
Cocu... Ele vem para mais uma bola de ouro, viu?
Calma aí.
Eu não acredito que isso
aí
aconteça.
Aí é a famosa loucura.
É,
ganhou com a maior Copa sendo um dos coadjuvantes, agora ganhando uma Copa do Mundo, rapaz.
Mas nesse ano aí ele ainda tinha ganhado mais coisa pelo City, né? Atualmente o City não está na melhor fase, mas realmente é uma Espanha que acredito que chega, talvez, pelo que apresentou na semifinal, como uma favorita aí para a final.
É, rapaz, será que vai chegar com esse favoritismo? Mas dá pra gente dizer que Mbappé, Dembélé, Cherki, Olise pipocaram Adson Santos nessa semifinal?
Pô, acho que o que mais me chamou a atenção assistindo a partida da França, que destoou mesmo, foi Olise. Como foi na semifinal contra o Bayern de Munique também. É um jogador que joga numa rotação um pouco diferente e quando as coisas não começam a dar certo pra ele da maneira individual, parece realmente que é um jogador que tá em outro plano e deve estressar muito os torcedores, porque o jogo não tava bom pra França, ele tava dando toque de letra no meio de campo. Tudo bem que é a forma que ele joga, mas quando dá errado, destoa muito do que foi a equipe. Sempre tem essa expectativa sobre o Mbappé, pelo que ele fez na final da Copa do Mundo, marcou 2 gols em 2 minutos, mas teve poucas chances, né, de arrancar, de ter essa profundidade. O Dembélé também não conseguiu se criar também pelo lado direito de campo. Era o grande, você falou sobre o coletivo individual, a Espanha era a grande equipe coletiva que tinha os melhores talentos individualmente contra a Espanha, que roda a bola, marca muito bem, apesar de que, vamos ser sinceros,
marca,
né?
Com a bola a Espanha, né?
Marca com a bola, ninguém assim prestou tanta atenção assim nessa Espanha para falar que era uma das grandes pretendentes para chegar na final da Copa do Mundo. Sofreu apenas um gol, agora realmente chegou e começa a assustar um pouco. A gente vai debater também sobre o confronto contra a Argentina, mas foi como o Mbappé falou, individualmente e taticamente a equipe não conseguiu solucionar os problemas, e é uma Espanha que já vem atrapalhando os planos da França há bastante tempo, né?
É, pois é, rapaz. Agora do outro lado eu preciso expressar aqui a minha indignação com o senhor Thomas Tuchel. É inacreditável o que ele faz numa semifinal de Copa do Mundo, ganhando por 1-0. Não tem mais pra que eu jogar. Eu vou tirar meu meio campo, eu vou tirar meus atacantes, eu vou fazer uma linha de 6 e colocar zagueiro e chamar o Messi pro meu campo de defesa, que tá tudo bem.
Dá liberdade.
Não vai acontecer nada comigo. Eu vou deixar o Messi cruzar 550 bolas na minha área e a Argentina não vai fazer um gol e não vai virar o jogo. Quando ele fez as alterações com 30 minutos 25 do segundo tempo, a primeira coisa que eu falei foi: a Argentina vai virar o jogo. Dito e feito, ela foi lá e virou. Acho que ficou meio nítido, né? Meio óbvio o desenho do jogo. O senhor Thomas Tuchel...
Era um cenário que já vinha se repetindo nessa Copa do Mundo, né? A Argentina sofrendo até o finalzinho da partida, e aí começa a bola na área, chuveirinho, finalização de fora de área. E quando o Tuchel fez essas alterações, eu acho que veio o filme para todos os brasileiros, né? Que assim, a grande maioria dos brasileiros que estavam torcendo contra a Argentina, esse filme já vem logo na mente, né? Já é esperado.
Pois é. E no final das contas, o Messi é inevitável, Caio. Ele tá em mais uma final de Copa.
Exatamente, é isso que chama muita atenção, né? Falando primeiramente do Tuchel, ele deveria ter feito o mínimo, assim, não dá para se entender esse tipo de atitude num jogo de altíssimo nível em semifinal de Copa do Mundo. Ele abriu mão de jogar, né, num jogo em que o Spence, né, o lateral Spence,
sim,
fazia um grande jogo, o Pickford estava fazendo boas defesas, a defesa estava segura, então se ele se propôs a jogar nesses últimos minutos de jogo, foi no 60, por aí, nesse tipo... Vamos dizer 30 minutos. Se ele se propõe a 30 minutos estar tentando jogar, não estaria acontecendo isso. E por outro lado, o Messi, que você falou, que foi um pouco diferente do resto dos jogos. Ele viu que, tipo, teria totalmente essa atenção para ele, com certeza. Ele é que faz o time da Argentina mover. E ele ficou mais atrás, dando esses passes em todo o jogo, tentando essa bola na área, tentando inverter esse jogo. E acabou que nesse final de jogo, quando a Inglaterra só estava com os zagueiros ali substituindo, né, os jogadores, demorou muito para botar até o Rashford e o Ivan Toney, né? Tipo, foi no 90 mais 6, assim, tipo, uma coisa
que já não tinha tomado a virada,
já
né?
Já não tinha mais.
Faltava 3 minutos pra... Então,
resolve essa bomba aí, vai.
Exatamente. Então, todo mundo que ele põe foi zagueiros. E o Messi fez muito bem o seu jogo da maneira que dava. Ele sabe muito bem se adaptar, ficar ali esperando a bola, esperando o jogo. E quando ele recebe a bola, ele destrói. Foi isso que ele fez. Ele deu 2 assistências, uma básica ali, tranquila. Mas tentou o jogo inteiro. E a segunda de perna direita ali, muito boa pro Lautaro Martínez só... escorar pra rede.
É, rapaz.
Sobre esse ponto do Tuchel, eu, como uma pessoa que acompanhou muitos jogos do Borussia Dortmund por uma época, eu já me curei desse vício, graças a Deus. É a característica dele, né? Viralizou muito de ontem pra hoje, jogos que o Tuchel tomou uma virada.
Pô, foram vários, hein?
É sempre, tipo, ele ganhou a Champions com o Chelsea, acho que é o que mais chama a atenção do currículo dele. Foi que ele marcou o primeiro gol 1-0 com o Havertz no primeiro tempo. Na segunda etapa, ele tirou bons jogadores que seriam de ataque pra puxar contra-ataque, pra colocar defensores. O problema é que ainda não era aquele City que conseguia solucionar os problemas, não tinha um Haaland ainda, acabou não conseguindo marcar o gol de empate ou até mesmo a virada. Mas sempre foi a característica do Tuchel, quando tá conseguindo um resultado favorável, tirar alguns jogadores pra tentar se poupar defensivamente. Ontem ficou escancarado e as pessoas pegaram o retrospecto dele. Ele perdeu uma quarta de final da Europa League contra o Liverpool, onde era um Borussia que era claramente um time de Champions, com Royce, Mkhitaryan, Aubameyang, um timaço do Borussia. Abriu 3-1 com 60 minutos, depois conseguiu levar a virada para um Liverpool que tinha acabado em 8º lugar da Premier League. Agora fica sempre esse debate, né? Tuchel não levou grandes jogadores, Pep Guardiola acabou de sair do City e realmente o que parece que está se desenhando é que o espanhol vai treinar a Inglaterra.
Aí
tem o Klopp treinando na Alemanha e
tá
a gente
ficando feio.
Quando pega o italiano, ele vira isso aí, né? Que a gente viu aí, né?
E além de não ter levado alguns nomes, né? Como Cole Palmer, o
Green,
Arnold,
o Phil Foden.
Ele não colocou os que tinha no banco pra jogo, né? A partida terminou sem o Saka entrar, sem o Madueke entrar. A gente tava conversando isso há pouco ali no auditório. O Eze não entrou. Então foi realmente... Ele só colocou... A partida terminou com a Inglaterra com um zagueiro no banco de reserva. Ele colocou todos que tinham... Quase todos que tinham à disposição.
É loucura.
Pra fazer um jogo defensivo que não funcionou. Porque ele colocou um zagueiro de 2 metros. E eu acho que era 2,06 metros. Alguma coisa assim. O Burnley, né?
Sim.
Zagueirão alto.
Como centroavante.
E não conseguiu ganhar uma bola aérea. O McAllister, que deve ter 1,75 de altura, ganhou todas as bolas aéreas e conseguiu cabecear a bola na trave, finalizado fora da área. Então é uma estratégia que a gente não consegue entender. Por outro lado, o espírito da Argentina, assim, quando chega nesses momentos, a torcida... Quando a Argentina vai bater um escanteio, que o câmera troca pra torcida batendo nos instrumentos, que volta, eu já imagino assim, poxa, agora é o momento que a Argentina vai, parece um ritual, é o momento que a Argentina vai virar mais um jogo.
E acontece.
Os caras não desistem de jogar bola. Desde o hino da sua seleção, a gente enxerga uma raça, né? Uma vontade desses jogadores de ganhar. A partida acabou o hino, eles já estavam lá vibrando bastante. Começa o jogo, o Paredes já dá uma chegada no melhor jogador da Inglaterra, que é pra ele entender que não vai ter vida mole, que não vai ser um jogo tranquilo pra eles. E aí acaba que o estilo de jogo que o Tuchel promove, né? Ele chama essa seleção que quer ganhar, que quer jogar. Então, realmente, fica nesse balanço aí do treinador da Inglaterra ter errado e a Argentina que não desiste e não para de tentar.
Jogaram 2 prorrogações, o Messi tem 40 e todos os anos. Eu acho que, falando mais um pouco sobre a eliminação da seleção brasileira, o que mais daí é isso, né?
É.
Tu falou uma coisa muito boa no dia que a gente tava discutindo no grupo e caiu o mundo, né? Todo mundo se xingando, falando um monte de coisa e tal. Você falou, não vou me estressar. Se nem os caras queriam estar lá dentro, não tem pra que eu esquentar minha cabeça.
Exatamente.
Acho que é isso. É uma seleção brasileira que não se entregou fisicamente, além da análise tática, e uma Argentina que pode estar dando tudo errado errado taticamente, eles vão se entregar, vão dividir, vão fazer a vida do adversário um inferno, e vai ter o Messi ali para tirar uma jogada da cartola e conseguir levar eles para a glória.
Agora, domingo, Messi diante do seu sucessor Lamine Yamal.
Foto absurda, né? É. Eu fui pesquisar a história loucura. Da foto porque eu não tava conseguindo acreditar, né?
Ele ganhou um sorteio, isso é impressionante.
É o famoso, se fosse um filme, eu ia falar que foi exagero.
Né?
Exagero da trama, isso ali não tá
é
certo.
É o show de Truman.
Mas e aí? A Espanha é favorita? O Messi vai levar mais uma taça pra casa e a gente vai entrar em desespero, colapso? E aí, quem é favorito no domingo para vocês?
Ah, eu acho que é uma final que não tem favorito. Pelo contexto, por tudo. Pela Argentina ter uma seleção que joga pro Messi, e muitos falaram que poderia ser uma fraqueza, mas ela joga e funciona, tá entendendo? Então, eu acho que a Espanha tem um coletivo até um pouco superior, se você olhar jogador por jogador. Pela Argentina ainda ter jogadores ali, resquício da América do Sul, né? O Paredes, outros jogadores, e a Espanha ali com todos os jogadores ali que desfilam no futebol europeu, mas eu acho que não tem favorito. Por mais que a Argentina tenha uma cara muito grande de quem vai ganhar essa Copa, jogo a jogo, pelo que eles estão fazendo, né?
Parece muito com a última Copa deles, né? Também que foi
muito idêntica a história.
Exato, e só dá força para os jogadores, como eles ganharam, mesmo que seja Egito, Cabo Verde, seleções tecnicamente inferiores, eles ganharam força. Jogo passado também, mesma
coisa. Eles fazem isso de propósito, hein? vou farmar aqui um especial para depois, no final do jogo.
Vou fingir que tá difícil?
Pro Messi ter mais minutos na prorrogação.
Não é possível, cara.
Mas rapaz, eu vou falar um negócio pra vocês. Deixaram o homem chegar. A verdade é essa. Tiveram a chance de eliminar. Não eliminaram. Deixaram chegar. Agora.
A grande realidade mesmo é que a gente tem que agradecer ao Maradona, Mário Götze, Jorge Sampaoli, porque senão o Messi teria todas as Copas do Mundo, né? Mas falando sério sobre o domingo, eu acho que a Espanha é bem favorita pelo coletivo, pelo futebol que joga, pela ótima defesa. Uma Argentina que sofre gols em todos os jogos, mas do outro lado tem uma equipe que não consegue morrer, sempre arruma algum jeito de solucionar as partidas, e por isso que eu já me preparei durante 2 semanas com a Argentina sendo campeã, e eu tô já me conformando sobre isso. Então, pra mim, é uma Espanha favorita, mas quem leva é a Argentina.
Eu já também tô desse jeito aí que Adson falou, já tô aceitando, tô no processo de aceitação. Contra a Suíça, eu já nem torci tanto pra Suíça. Ontem, contra a Inglaterra, teve até um momento que eu entrei no jogo assim, vamos Inglaterra, mas quando o Tuchel começou a mudar, eu também já larguei, futebol horrível. Então, assim, contra a Espanha, eu já tava conversando aqui com vocês, né? Eu não vou nem acompanhar o jogo. Eu vou lá pra Arena das Dunas, cobrir o...
Tem um jogo mais importante depois,
mais importante,
né? Vamos falar de prioridades.
Um América e Gama ali, e vou esperar o que aconteça. É a mesma coisa. Eu acho que a Espanha realmente apresenta um futebol melhor, jogadores que parecem estar mais preparados fisicamente, né? Que é nítido que o time da Argentina sofre um pouco com o desgaste, mas eles tiram força de onde a gente não sabe. Então, vai ser um jogo muito 50-50. Vai ser uma Argentina jogando com espírito, um time que sabe jogar com a bola no pé também, os jogadores qualificados no meio campo, Paredes, os seus zagueiros também, o Romero, que faz uma Copa excelente, tem o melhor jogador da Copa no seu time, né, o camisa 10, o melhor jogador da geração, contra uma Espanha que não deixa o seu adversário pegar na bola, né? Tem o domínio do meio campo, domínio da bola. Então vai ser um jogo muito 50-50. Não consigo apontar realmente um favoritismo entre essas duas seleções.
É isso aí. Veremos no próximo domingo. A verdade é que tanto faz. O Brasil não tá lá mais mesmo, então quem ganhar, ganhou.
Não, eu tô pela Espanha, né? Se a Espanha ganhar, eu vou ser mais feliz.
Está nos pés de um garoto de 19
Exatamente.
Anos.
Exatamente. O bebê da bacia tem o seu... Agora chegou. Isso é uma trama de uma série de filme qualquer, assim, Star Wars, não sei. É absurdo, assim.
Eu tô com a tese que se o Messi ganhar essa o tetra,
ele vai pra próxima?
Ele vai pro penta.
Não dá, pô.
Eu acho
que não dá, vai, gente. 43 anos.
Que não dava com 39 e tá dando.
Não, ele, mas
ele
39.
Fala, não, eu quero jogar algumas partidas como campeão do mundo. Aí a Argentina pegou o sub.
Aí sabe o que é pior? Ele fica no banco a Copa todinha, parece só pra resolver. Mas vamos deixar pra depois, né?
Vamos sofrer. Agora,
né? Exato. Ó, o Cleandro Araújo aqui com a gente dizendo que domingo vai dar Espanha 2-0. E os argentinos chorando. Tomara.
Deus te ouça.
Tomara que seja isso. 8 horas, 35 minutos. Hora da gente ir para aquele rapidíssimo intervalo. Só para você tomar uma água e continuar com a gente. Porque na volta tem Série D do Campeonato Brasileiro. Tem América Futsal que tá, ó, tranquilo. Livre, leve e solto na LNF Silva. Você vai saber sobre o futsal aqui também junto com a gente. Daqui a pouquinho a gente está de volta. É rapidinho. Não sai daí.
Estamos apresentando Universidade do Esporte. 88 FM, a sua nova rádio universitária. 8 horas e 36 minutos.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. De segunda a sexta, aqui, na sua nova 88 FM Universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Cheque Mate, toda quarta, 12:30.
88 FM, a sua nova rádio universitária. Você já conhece o Drops UFRN? Oportunidades de bolsas e estágios, eventos acadêmicos e culturais, pesquisas científicas e projetos de extensão. Fique bem informado sobre tudo o que acontece na universidade. Drops UFRN, de segunda a sexta, às 8 da manhã e às 2 da tarde, aqui na Universitária.
Oi, minha gente, eu sou Glácia Marilac e agora o Tô no Clima chega aqui na 88 FM Universitária. Um programa com as discussões sobre meio ambiente, mudanças climáticas e como nós devemos agir para que a humanidade possa permanecer viva neste planeta lindo. Toda segunda, 12:30, aqui na 88 FM Universitária. Eu espero você, hein? Não perca!
88 FM, a sua nova rádio universitária. Voltamos a apresentar Universidade do Esporte.
Música. Voltamos. Falei que era coisa rápida. Se esse intervalo falasse, meu amigo, é melhor deixar quieto. 8 horas 38 minutos, é hora da gente dar início ao nosso segundo bloco. E vai ter muita coisa boa: Série D de Campeonato Brasileiro, futsal. Mas antes, tem um recadinho da Caurne pra você.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Aí é Caurne junto com a gente. E para dar início ao nosso segundo bloco, a gente vai para quadra, para bola pesada, para o futsal, para falar de LNF Silver, porque é o América. O Mecão tá como? Tranquilo, na liderança, no topo da tabela, porque venceu mais uma, venceu em casa o Blumenau e segue tranquilo na liderança, porque com o apoio da torcida no ginásio Nélio Dias na noite de ontem, da noite de quarta-feira, o América venceu o Blumenau com emoção, por 4-3 pela 12ª rodada da LNF Silver e segue na liderança isolada com 30 pontos ganhos. A LNF Silver, que é a divisão de acesso para a elite do futsal nacional. Os gols do Alvirrubro foram marcados por Rapadura, Matheus Cauã, Betinho e Felipe Patu. O América volta às quadras na próxima terça-feira, dia 21, na semana que vem, às 8 horas da noite, fora de casa, para a penúltima partida da fase de grupos da LNF Silver contra o Dracena, equipe paulista. O América aí tranquilo para manter essa liderança nas duas últimas rodadas que faltam e chegar no mata-mata da LNF Silver na liderança. E esse trabalho do América tá sendo tão bem feito que o Rapadura, que fez gol, goleiro do Mecão, tá recebendo proposta, sabe de onde? Do melhor time de futsal do Brasil, meus amigos, o Magnus, time lá de Sorocaba, de São Paulo, que disputa, claro, a elite do futsal nacional, tá de olho no goleiro do Mecão. E é claro que a gente também vai seguir de olho nessas negociações do futsal e trazer as informações para vocês quando a gente tiver um desfecho em relação a isso. E claro, vamos seguir junto aqui com o América, com o Apodi, na Liga Nacional de Futsal Silver, de acesso para a elite do futsal nacional, junto com o Felipe Lima, que está sempre junto aqui com a gente, trazendo informação do futsal para você. Agora sim, 8 horas 42 minutos, é hora de falar da nossa Copa do Mundo, né, meus amigos? Que realmente importa, que é a Série D do Campeonato Brasileiro, porque a gente segue bem, segue vivo no mata-mata com o ABC e a América. No final de semana, o mais querido venceu a Águia de Marabá por 3-0.
Bem, venceu bem.
Bem, garantiu vaga para enfrentar o Luverdense. O Mecão, na tranquilidade, já tinha vantagem do primeiro jogo, venceu também em casa por 2-1. E garantiu vaga na próxima fase para o grande jogo da Série D, para o confronto tão aguardado. As duas melhores campanhas se encontrando, América e Gama, no próximo final de semana. Então, ABC e América aí seguem vivos na quarta fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A um passo, a uma, duas vitórias, na verdade, de conseguir chegar aí no mata-mata do acesso para a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas antes, a gente tem que falar do que aconteceu, dos confrontos de volta, e aplaudir, bater palma, parabenizar o que fizeram Arena das Dunas, ABC, América e a sua torcida, e as suas torcidas, com os dois maiores públicos do futebol potiguar na temporada de 2026. 18 mil no domingo, 17 mil numa segunda-feira, às 8 da noite, ABC e América lotando a Arena das Dunas, JV. O mais querido primeiro no domingão, fazendo aí uma belíssima vitória diante do Águia. O Vaguinho Dias mexendo no time, com Caio Tenório, com Riquelme, o Joseph sendo o grande nome do jogo, o Wellington Reis também marcando. Vitória para vencer, para convencer e para deixar o torcedor com a confiança lá em cima, né?
É isso, a gente fez o jogo aqui, né, no final de semana do ABC. Falamos muito sobre esse ser um dos melhores jogos do ABC na temporada, né? No jogo anterior, lá na casa do Águia, a gente viu um ABC muito dependente da jogada aérea, né? Do Sim. cruzamento, tentando a linha de fundo. Esse jogo já foi um ABC com mais alternativas ofensivas. Muito passa também pela entrada do Riquelme, né, nesse primeiro tempo, porque é um jogador que ele não só busca o fundo, às vezes ele busca o meio, tenta uma finalização, o lado direito, o Caio Tenório deu uma melhorada, o Lucas Marques vinha num momento bem ruim da temporada, não estava performando tão bem, o Caio Tenório entrou ali, conseguiu se conectar muito bem com o Joseph, com o Luiz Fernando, que também fez uma ótima partida. Então foi um ABC que melhorou muito, melhorou na saída de bola, porque o Joseph, ele sai de um meia direito ali, né, que ele entrou no primeiro jogo, para fazer o que o Luiz Fernando faz normalmente, né, que ser esse jogador incisivo pelo lado. Nesse jogo de domingo foi um Joseph mais na saída de bola, um segundo volante que pisava muito na área, que chegava com muita força no ataque. O primeiro gol do ABC sai numa triangulação, na lateral. Na verdade, sai de um rebote que o Edson pega, né? Também Isso. fez um ótimo jogo o Edson. O Wellington Carvalho também. Então, pra mim, desses últimos jogos do ABC, e o ABC tava precisando de um jogo assim, né? O primeiro confronto contra o Altos também não foi esse grande jogo. Dentro de casa, na Arena das Dunas, passou sufoco contra o Altos. Aí perde o primeiro jogo pro Águia, né? Aí a torcida já fica com o pé atrás, mas vem pra esse último jogo e mostra que também é um time que pode chegar pra ser campeão dessa Série D, pra conseguir o acesso, porque fez uma ótima partida.
Fez um grande jogo. E agora, Caio, o ABC viaja para o Mato Grosso para enfrentar o Luverdense. O ABC, inclusive, viajou hoje, faz aí uma viagem longa, porque só chega no Mato Grosso amanhã pela manhã. Então temos aí quase 24 horas de trajeto aí para o ABC conseguir de Natal até Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, para enfrentar o Luverdense nesse primeiro jogo. Confronto fora de casa é sempre difícil, né? Você jogar aí longe do seu torcedor. O Luverdense que passou pelo Guaporé, vencendo o primeiro jogo em casa, empatando fora. Vai ser... queria saber de você, qual é a expectativa para esse jogo? O ABC que, na minha visão, chega como favorito, pelo elenco que tem, pela campanha que vem fazendo, mas não só pelo favoritismo, que vai ser um jogo fácil, né?
O jogo vai ser dificílimo, assim. O ABC tem que se atentar e entregar toda a sua força, jogar como último jogo da temporada esse jogo aí, porque fazendo a comparação assim, até como o semelhante, dadas as devidas circunstâncias, como a América fez para enfrentar o trem, né? A questão da viagem e tudo mais. Mas ele tem que fazer exatamente como a equipe alvirrubra aí e conquistar uma vitória já fora de casa, ou fazer um grande resultado. Da mesma forma, também devido às circunstâncias, como a equipe estava tomando 2-0 ali e fez um 2-1 contra o Águia, esse gol foi salvador, esse gol deu muita chance aí para a equipe poder fazer o que fez em casa, né, na volta, confirmar o placar. Então o Luverdense não é da equipe mais difícil de todas da Série D, mas é uma equipe que pode sim dar muita dificuldade. É verdade que teve dificuldade contra o Guamoré, falei errado. Teve dificuldade, mas é uma equipe ali que teve certa constância na fase da tabela, né, na fase de grupo. Então, o ABC tem que se concentrar totalmente para ter um bom resultado jogando fora para poder confirmar em casa.
E eu ia tocar justamente nesse ponto, Adson, porque o ABC sabe... nesse último confronto contra o Águia, o quanto o jogo fora de casa faz diferença, né? Porque se não fosse o gol do Igor Bahia, a situação seria mais complicada para reverter na Arena das Dunas. Então, é um time que já viveu o quanto é difícil você ter que reverter um placar adverso. Então é primordial para o ABC, que vai ter o poder de mais uma vez definir a sua vida numa Arena das Dunas lotada, mas dessa vez tentar trazer um resultado um pouco mais tranquilo para o jogo de volta, né?
Isso parte da estratégia que o Vaguinho Dias vai se utilizar na partida do sábado, né? Porque nos outros dois mata-matas eu não li as estratégias da maneira correta, porque tendo esse ABC que não joga num gramado tão favorável assim, buscando essa ligação direta, o Alisson baixando muito para fazer essa função de meio de campo, tentando fazer essas inversões das jogadas, até agora, nessa amostragem que a gente teve do mata-mata, não deu certo. Um ABC que precisa abordar outras estratégias para vir para a Arena das Dunas com resultado um pouco mais favorável, porque apesar que no primeiro mata-mata o ABC saiu com a vantagem, não foi uma partida tão boa assim, e contra o Altos a gente viu como foi muito abaixo fora de casa. Se não fosse o gol do Igor Bahia, o ABC teria muitos problemas para resolver dentro de casa. Então é uma equipe que precisa ajustar essa leitura da primeira partida, entender muito bem, óbvio que tem toda essa questão do gramado, que o Vaguinho Dias prefere o gramado da Arena das Dunas, que favorece muito mais o jogo do ABC, mas eu acredito que existam outras alternativas para variar um pouco esse repertório ofensivo para o ABC finalmente começar a deslanchar e ter uma estratégia um pouco mais elaborada nos jogos fora de casa nesse mata-mata da Série D.
Muito bem, daqui a pouquinho tem palpites para ABC e Luverdense, Luverdense e ABC, 8 horas e 50 minutos, é hora da gente falar do outro lado, o Mecão que vai... Ah, um detalhe importante, o Alisson e Riquelme pendurados, viu, com dois cartões amarelos para esse confronto, então tem que ficar de olho aí o Vaguinho Dias na estratégia, porque o Alisson tomar o terceiro cartão amarelo, o Riquelme tomar o terceiro cartão amarelo, estão fora do jogo de volta na Arena das Dunas. Portanto, o Alisson e o Riquelme vão para esse primeiro jogo pendurados pelo lado do mais querido. Agora sim, para a gente falar do Alvirrubro, para a gente falar do Mecão, que teve a sua vida mais tranquila no jogo de volta, né? Aqui na Arena das Dunas, com a vantagem de 4-1. Em mais um grande jogo de Alisson Tadei, de Galvão, Luiz Thiago balançando a rede, o Mecão vence por 2-1, Adson.
Tá faltando mais um grande jogo de uma pessoa aí. Pra mim, o que mais chamou a atenção da cabine de imprensa é do Balotelli. Balotelli estava em todos os lugares daquele campo na partida de segunda-feira, mas puxando esse gancho sobre a partida, acho que uma das mais impressionantes que o América fez até agora, óbvio que tem a questão do nível de enfrentamento, mas é uma equipe que soube pressionar muito cedo, marcou o gol, variou a tática, criou o repertório, teve um Cassiano um pouco mais isolado pelo lado direito de campo, mas quando era acionado, ia muito bem nos seus duelos de um contra um, circulou muito bem a bola, um Alisson Tadei que vem crescendo de ritmo de produção, a gente comentava sobre o Olise que em alguns momentos parece esse jogador muito desligado da partida. Eu acredito que o torcedor americano tem essa sensação um pouco com o Alisson Tadei, que é um jogador que é de uma rotação totalmente diferente, pensa a partida de uma maneira diferente, mas quando as coisas não estão indo bem para ele, parece que ele entra em outra rotação e acaba não agradando. Mas é um time do Raniel Ribeiro que no segundo tempo a gente comentava no intervalo que achava que ia baixar um pouco a intensidade, voltou a pressionar em cima, não deu nenhuma oportunidade do trem ficar confortável na partida, fez dois tempos assim incríveis de um América que apesar de pegar um adversário duríssimo, fez assim uma partida espetacular segunda-feira. E como você muito bem citou todos os jogadores, eu não podia deixar de falar do Balotelli, porque ele foi incrível e me chamou muito a atenção como ele está em todos os lugares, como ele facilita o jogo de todo mundo pro América e bem.
Balotelli encaixou como uma luva nesse meio campo do América, né? Fez com que o futebol do Aruá voltasse a crescer. O Alisson Tadei jogando bem, o Galvão também jogando muito bem, e o Balotelli, que inclusive é um dos jogadores de uma curiosidade desse próximo confronto do América, pra gente já entrar nesse jogo tão esperado, no grande jogo da Série D até aqui de América e Gama. Por quê? Na temporada passada, e aí o torcedor do América não quer nem lembrar, vai ficar bravo comigo agora, no confronto América e Santa Cruz, que eu também não gostaria de ter lembrado, mas infelizmente aconteceu. Quem estava nesse América e Santa Cruz? Balotelli estava onde? No Santa. Tá onde?
O gol,
no
o América. Gol foi do Balotelli?
Gol foi. Do Balotelli de cabeça, agora vai fazer a favor. Já tô profetizando aqui. Né? Vai fazer a favor para equilibrar.
Não faça contra, né? Aí seria não,
aí, peraí, pô. Não, peraí, não precisava também. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Balotelli, que tava no Santa, agora tá no América. Se a gente vai pro lado do Gama, o William Júnior e Gabriel Galhardo estavam aonde na temporada passada? No Santa. Estão aonde agora? No Gama. Ou seja, teremos reencontro de velhos conhecidos neste América e Gama no próximo domingo. E aí, meus amigos, teremos só as duas melhores campanhas da Série D do Campeonato Brasileiro se enfrentando. Um vai ficar pelo caminho. O América começando esse confronto em casa, JV. E aí, esse jogo de domingo, ele é crucial. Ele é vital. O América precisa sair com um bom resultado da Arena das Dunas no domingo.
E estamos falando do melhor jogo do domingo, né?
Sem dúvida, gente, não.
O que a gente vai prestar atenção, né?
Argentina e Espanha.
Eu não quero nem saber do jogo de 4 horas. Isso, é só aquecimento.
É só abertura, né? Porque é um Gama que atropelou todos os seus adversários na primeira fase, né? Na fase de grupo. Foi o time que teve a melhor fase de grupo, o time que mais fez gol na...
Mais pontuou num grupo, né?
Também. Mais pontuou. É, só tem a melhor campanha agora na vai decidir em casa, né?
Porque tem a melhor
porque
campanha.
Fez a, é, tem a melhor campanha e fez uma fase de grupo que o América acabou empatando alguns jogos.
É porque o América tinha um clássico na fase de grupos,
exato,
né?
Exato, que foi a kryptonita, né, do América nessa primeira fase aí, não conseguiu vencer o ABC, não conseguiu vencer o ABC no ano, mas para esse domingo agora é um América que precisa fazer esse resultado, precisa vencer bem o Gama na Arena das Dunas, porque é uma equipe que é muito forte dentro de casa. A gente viu na última classificação do Gama, né? Foi uma classificação sofrida nos pênaltis, com um gol aos 94 minutos do segundo tempo ali, já acabando a partida do seu artilheiro, né? Do Felipe Clemente, que tem 20 gols na temporada já.
Só isso?
É um monstro, né? Gosta muito de...
Alô, Ancelotti.
Gosta muito. Gosta muito do gol. Então o América tem que entrar muito concentrado para essa partida, fazer um jogo como fez na segunda-feira, né? É um jogo de não deixar a equipe adversária jogar, ter o domínio da bola, pressionar a saída, não deixar esse time do Gama se criar e, principalmente, não deixar o Gama fazer o resultado, porque se sair daqui derrotado, é muito difícil que consiga reverter. E é um cenário contrário, né? O América vai decidir o primeiro jogo na casa do adversário, né? Os dois jogos anteriores foram decididos aqui na Arena das Dunas, o América já veio com o resultado. Esse é um cenário um pouco diferente, né? Tem que ir para lá com esse resultado feito.
É, vai ter que construir esse resultado, Caio, mas é um América que está crescendo no momento que precisa, no grande momento da competição, né? A gente vê o Ranieri encontrando um time que está funcionando muito bem, uma defesa muito segura, sofre poucos gols, e a gente destaca aqui os jogadores do meio pra frente, né? O Tadei como o grande nome do time, o Galvão também fazendo excelentes jogos, o Luiz Thiago desencantando, começando a fazer gols. Então, o Gama tem a melhor campanha e tal, mas o América também coloca medo no Gama, né?
Com certeza, exatamente aí o que você pontuou. É bom falar o que o JV falou aí da kryptonita. A kryptonita, o tendão de Aquiles do América nessa Série D, era o ABC, não só da Série D no ano, né? Mas assim que a equipe começou a ganhar jogos, né, começou a vencer, a equipe foi crescendo junto. O Balotelli é um reforço, né, que veio para realmente fazer a diferença, com um custo um pouco maior, tá fazendo a diferença. O Alisson Tadei, jogando pelo meio, tá destoando, tá fazendo grandes jogos. Juntamente com ele, já é melhor o Galvão, que tá jogando ali com ele. Luiz Thiago também voltando a fazer gols, como você bem falou. Então, se o ABC já tem também motivos para estar confiante e acreditando após vencer de 3-0 e voltar à boa fase, né, do resto do ano, o América, na minha opinião, nesse contexto, como você falou, vem crescendo e tem motivos para acreditar ainda mais o seu torcedor, né, o torcedor alvirrubro. É uma equipe que está crescendo muito e tem esse contraponto que o Gama realmente é um adversário dos mais fortes, fortíssimo, que nenhuma equipe gostaria de enfrentar nesse momento. Mas o América tem sim muitos motivos para acreditar e tem que fazer esse resultado logo também, para depois, é o contrário, né? Para poder garantir esse resultado.
É isso, mas é aquilo também. Quer subir, não tem que escolher adversário, não. Vai ter que passar por quem tá na frente.
É. Nem todo mundo é argentino, né? Quer pegar só mamão até.
Calhou de ser o Gama.
Mas um roteiro muito cruel com a América, né? 2024 pega o Retrô, que acaba sendo campeão. Ano passado pega o Santa Cruz no maior duelo da história da Série D e agora pega o Gama.
Será
né?
que o problema do América é o azar, bicho?
Pode ser, né?
Mas é um time azarado em mata-mata.
Tem que pegar algum dirigente da Argentina pra comandar essa SAF pra encontrar esse caminho um pouco mais fácil.
Né? Um amigo ali na CBF, talvez.
Um infantino ali.
Mas vai dar certo, vai dar certo. Chegaremos e continuaremos vivos nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, pelo amor de Deus, tá na hora de sair, né? Chega. Chega de Série D do Campeonato Brasileiro. 9 horas em ponto, é hora do palpite, aquela hora boa, hora de se comprometer, entendeu? Isso é hora legal. Vamos começar com o jogo que menos importa no domingo? Espanha e França, e aí? JV?
Espanha e França?
Ó, eu olhei pra camisa de Caio aqui e falei França.
É assim, que eu quero que me manda da Argentina.
Perdão, meus amigos, Espanha e Argentina.
Ah, eu vou tentar uma estratégia um pouco diferente, né?
Ah, vai falar que a Argentina vence.
A Argentina vence 2-0 ali, vai sem dificuldade a Argentina vai ganhar 2-0.
Muito bem, e aí, Caio?
Ah, eu acredito que vai ser empate esse jogo e vai pra prorrogação. Na prorrogação eu já não sei se vai ter um gol, mas eu acredito no 1-1.
Ele vai conseguir, os caras vão consagrar
aí
o
quem vai ganhar nos pênaltis?
Não se tem como ficar sei, em cima do garanto, com um empate ali, 1-1 provavelmente.
E quem é campeão?
Ah, vou ter que falar Espanha, velho. Não tem jeito. Na verdade, vou ter que falar Argentina, que eu já ziquei uma, já ziquei outra.
Dois palpites pra Argentina, e aí, Adson?
É o que eu acredito, não tô nem zicando. Argentina 2-1.
O pior é que eu tô achando que vai dar Messi de novo mesmo. É. Vamos pro que realmente importa? Série D, Luverdense e ABC, Caio.
Eu acho que o ABC vai fazer um placar de 1-1 também. Difícil, mas um empate fora de casa pra chegar e decidir.
Um bom resultado, por que não? Adson.
ABC aprendendo com os erros das últimas rodadas, 1-0 ABC.
JV?
É, eu vou acompanhar o meu amigo Caio aqui pelo histórico do ABC, que fora de casa não está conseguindo mostrar o melhor futebol. Eu vou no 1-1, é um bom resultado, né?
O ABC vai surpreender, 2-0 vai trazer uma vitória com folgas para a Arena das Dunas. Agora, o espetáculo de domingo, o grande jogo, América e Gama, JV.
América vai conseguir anular os melhores atacantes aí da equipe do Gama, com a zaga menos vazada da Série D, 2-0 América.
Adson.
Acompanho o JV, 2-0 América.
Caio.
Eu acredito que o América vence por 1-0. Muita dificuldade, mas acha um gol e mantém viva o sonho.
Mecão vai trazer a vantagem para a classificação fora de casa. 2-0 América na Arena das Dunas.
Sou o único diferente aí nessa.
Não, mas se for 1-0 também não é ruim não. Tá bom demais, tem
vencer,
que ganhar.
Vencer, né?
Exatamente, o importante vai ser conquistar essa vitória. Mecão é minha história, é minha vida aqui com a gente. 9 horas, 2 minutinhos. Hora do recadinho da Caurne para você.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Tá aí a Caurne sempre junto com a gente mais uma vez nessa quinta-feira. Ó, o Mecão é minha história e minha vida dizendo aqui boa noite, saudações americanas. Domingo, 19 de julho, às 7 horas, a seleção do Dragão vai jogar mais uma vez e a Arena das Dunas vai ficar um mar vermelho. Bora, Mecão! Essa primeira partida do Dragão contra o Grama será uma final antecipada. É verdade, poderia ser uma grande final realmente dessa Série D. O jogo dos líderes, vamos que vamos, Mecão! Cleanto Araújo, Neves Moura, todo mundo ligado com a gente. 9 horas, 4 minutos. É hora de dar tchau, meus amigos. Sempre um prazer estar com vocês. JV, até a próxima.
Valeu, meu amigo. Final de semana recheado,
promete,
né? Final de Copa do Mundo, tem Fórmula 1 e tem também a volta do Brasileirão, né? Hoje já tá tendo jogo, amanhã tem e sabadão também tem jogo.
Já vi participante aqui da Universidade do Esporte reclamando, né? Tem Santos e Botafogo aí. Teve um participante que já postou nas redes sociais sobre o Santos.
E foi, rapaz?
Então, isso é pra outro momento, né?
Ah, mas empatou aqui, 1-1, viu?
Como diria o Poatan, voltamos pra borracharia, né? Valeu, galera.
Valeu. Caio, até a próxima.
Até a próxima, eu que agradeço participar desse programa muito bom de hoje, que a isso quer dizer, talvez, os jogos mais importantes que a gente tem nesse ano, talvez, né? Não é jogo de acesso para as equipes,
é mais importante,
mas uma final de Copa e jogos decisivos, então foi muito bom, eu agradeço. E até a próxima.
É isso, até a próxima. Só passar aqui, ó, Botafogo e Santos 1-1, reta final do segundo tempo. E o Vasco, hein? Ê, Vascão!
Contra o Vitória, né?
1-0 pro Vitória, reta final também da segunda etapa. Meu querido Edson Santos, mais uma quinta-feira, tamo junto.
Tamo junto, até quinta que vem. Tchau, tchau.
Janúncio Júnior e Clara Chaves, a nossa direção técnica dessa quinta-feira. Muito boa noite, meus amigos. Vai chegar, ó. Vai chegar.
Boa noite.
Olha aí.
Boa noite, boa noite.
Boa noite pra galera da bancada e boa noite pra você que nos acompanhou até aqui.
Boa noite também, Felipe Lima, que tá aqui sempre acompanhando junto com a gente. E, claro, um agradecimento especial a você que esteve conosco desde as 8 da noite, participando do programa, deixando seu comentário, curtindo, compartilhando. Lembrando, final de semana tem mais, hein? Domingão, América e Gama. Você acompanha tudo aqui com a Universidade do Esporte. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de sempre. Ativa o sininho para receber a notificação do final de semana. E segunda-feira a gente está de volta com o DE na Rádio Universitária 88 FM. Boa noite, até o final de semana.
Universitária FM apresentou Universidade do Esporte.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
9:07.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Rádio Universitária apresenta Faixa de Estreia.
E aí, gente, eu sou Luan Vidal e estamos de volta com o Faixa de Estreia. Para você que sentiu a nossa falta, hoje o Faixa começa uma série especial de 3 episódios com as novidades mais interessantes de 2026 até aqui. Pra gente não perder o fio da meada, nesse primeiro episódio, a gente relembra um pouquinho do que saiu e marcou o começo desse ano. Vamos voltar pra janeiro, então?
Se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor, se não tivesse sofrer? E se não tivesse chorar? Melhor era tudo se acabar. Melhor era tudo se acabar. Teve mais, mais do que eu.
Se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor, e se não tivesse sofrer, e se não tivesse chorar, melhor era tudo se acabar. Melhor era tudo se acabar.
Eu amei, amei demais. O que eu sofri por causa de amor, ninguém sofreu. Eu chorei. Mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais, mais do que eu. Se não tivesse o amor,
melhor era tudo se acabar.
Se não tivesse essa dor,
melhor era tudo se acabar.
E se não tivesse sofrer,
melhor era tudo se acabar.
E se não tivesse chorar,
melhor era tudo se acabar.
Melhor era tudo se acabar.
Melhor era tudo se acabar.
Melhor era tudo se acabar. Melhor era.
Começando nossa retrospectiva dos primeiros meses de 2026, vamos relembrar um dos primeiros lançamentos que mais surpreendeu o público em janeiro. Bom, os tradicionalistas que amam o passado e fecham os olhos para os sons da música brasileira do século XXI tiveram motivos para prestar atenção em Luísa Sonza. No começo do ano, a cantora lançou o álbum de bossa nova, Bossa Sempre Nova. Ancorada em Roberto Menescal e Toquinho, Luísa entregou um disco orgânico, reverente e fiel à bossa nova, bem distante do som que a consagrou entre os nomes de sua geração, que mal sabíamos nós que ela retornaria para ele em alguns meses. Com 13 faixas que já passaram pela voz de grandes intérpretes, o trabalho destacou a destreza vocal da artista em clássicos como Só Tinha de Ser Com Você e Diz Que Foi Por Aí, sempre com arranjos refinados e um time de músicos de peso. Lançado em janeiro, Bossa Sempre Nova se firmou como uma das homenagens mais elegantes à bossa nova em 2026. Outro destaque desse início de ano foi a releitura de Mais Simples, canção de José Miguel Wisnik, que ganhou nova vida na voz de Caetano Veloso. A gravação, com quase 4 minutos de duração, apostou no formato voz e violão, destacando a essência da composição lançada originalmente por Wisnik em 1992, com segunda voz de Naozete. Sem apagar o brilho da versão original, Caetano ampliou a dimensão da canção em uma leitura delicada, que passou a dividir espaço com a marcante interpretação de Zizi Posse, lançada em 1996. A faixa foi a primeira mostra de um projeto dedicado à obra de José Miguel Wisnik, anunciado no começo de 2026. Agora, relembramos essa versão que marcou os primeiros meses do ano.
É sobre-humano amar, cê sabe muito bem. É sobre-humano amar, sentir, doer, gozar, ser feliz. Vê que sou eu quem te diz, não fique triste assim. É soberano e está em te querer até muito mais. a vida leva e traz, a vida faz e refaz. Será que quer achar sua expressão mais simples, mas deixa tudo e me chama. Eu gosto de te ter, como se já não fosse a coisa mais humana. Esquecer é sobre-humano viver. E como não seria? Sinto que fiz esta canção em parceria com você. A vida leva e traz, a vida faz e refaz. Será que quer achar sua expressão mais simples? É sobre humano amar. Você sabe muito bem. É sobre humano amar, sentir, doer, gozar, ser feliz. Vê que sou eu quem te diz. Não fique triste assim. É soberano e está em te querer até muito mais. A vida leva e traz, a vida faz e refaz. Será que quer achar sua expressão mais simples, mas deixa tudo e me chama. Eu gosto de te ter, como se já não fosse a coisa mais humana. Esquecer é sobre humano viver. E como não seria? Sinto que fiz esta canção em parceria com você. A vida leva e traz, a vida faz e refaz. Será que quer achar sua expressão mais simples? É sobre o humano amar.
Seguindo com a nossa retrospectiva dos lançamentos de janeiro e fevereiro, vamos relembrar outro nome que chegou com novidade no período pré-carnavalesco. Carlinhos Brown apresentou o álbum Electro Carna Brown, parceria com o DJ e produtor Deep Leak. O projeto trouxe 8 faixas com novas batidas eletrônicas, revisitando músicas do álbum Misturada Brasileira, lançado em 2012. Além das novas versões de Muito Obrigado Axé e Magalenha, o disco apresentou as inéditas Primeiro Amor, com participação de Simone, e Buena Vibración. Na época do lançamento, Brown explicou que a proposta era criar uma trilha sonora para o verão brasileiro, estivesse o público em casa, no camarote ou no carnaval. E agora a gente relembra uma das faixas desse projeto que movimentou o início de 2026, Carlinhos Brown com Muito Obrigado Axé. E em seguida, vamos para o intervalo, mas voltamos de um instante.
Te levar na...